בעזרת השם, דף חף ג' תדעו יש שבת, עולה פסוע, בבינת נובדף, שלום עליכם. שמו דף חף ג' עמוד א', נדסים הסגונדה ליניה ג'סימה, אמר רב ששת פרב ששת. אחסנה יחייב בנר חנוכה. אוספיג'י, צאנו מקזה ג'אוגי ג'אוגו מפיטריהו אין חנוכה, ומפיטריהו ויעסינדה עשו החנוכיה, mas o hóspede tem que acender a sua Hanukkah. Não sai da obrigação da mitzvah de Hanukkah com a Hanukkah do anfitrião. Amara Bezerra, Mireja Avina Beira. Fara Bezerra, originalmente ele ia se hospedar na casa dos seus rabinos. E em Hanukkah, Mishatafla Bepriti Beadush Pisa. Ele dava algumas moedas para o dono da casa para ser sócio na posse da Hanukkah e do azeite. Para sair da obrigação do acendimento das velas com o anfitrião. Bata Denesive e Titamina. Então, depois que Rebizera se casou, ele disse: Hashta Badai Lutzrichna de Kamad de Kealai Begou Beitai. Ele já se casou e falava: então agora não tenho mais que dar essas moedas para o anfitrião, porque na minha casa já estou acendendo a Hanukkah, a esposa dele vai acender a Hanukkah na casa dele. Ele já sai da obrigação com isso. Amare Beusho Belevi, fala Beusho Belevi. כל השמנים כולם יפים לנר, משמן זית מן המובחר. Todos os olhos servem para a vela de Hanukkah, mas o azeite de oliva é o melhor. Amar Abai fala Abai, mirei shava mead armar a mishka de shum shemen. Fala Abai, originalmente ele buscava óleo de gergelim para acender a vela de Hanukkah. Amar Abai, mashik neorat fei, ele dizia, o óleo de gergelim dura mais, então ele se queima mais devagar e a vela vai durar mais tempo, por isso ele preferia óleo de gergelim. Que vai deixar uma olhada de Rabbi Shimon ben Levi, mead de Mishka de Zeita. Depois que ele escutou o que disse Rabbi Shimon ben Levi, então ele passou a buscar o azeite de oliva, porque Marhai Tzali Neorat Fei, porque ele disse que a chama do azeite de oliva é mais clara, é mais bonita. Da Rabbi Shimon ben Levi falou sábio: Kolash Mani, minha filha Dio. Como é que eles preparavam a tinta preta naquela época? Então eles pegavam algo, queimavam algo dentro de um vidro e a fumaça escurecia o vidro. Eles descascavam esse preto do vidro, essas cascas da fumaça, e misturavam com óleo. Dessa forma eles faziam a tinta. Então, Fábio Chamlevi, qualquer óleo é bom para fazer a tinta, mas o azeite de oliva é o melhor. E Barileu perguntou aos sábios o que significa isso. Legaber ou Leashen. O azeite de oliva é melhor para quê? Para misturar com as cascas da fumaça? Ou para escurecer o vidro com a fumaça da queima? Tashma, uma resposta de Tânia Barizutra, fala o sábio. Kuroshmani, minha filha de Yom, vexame zaid minha mufra. Todos os olhos são bons para preparar tinta. O azeite de oliva é o melhor. Ben legaber, ben leashen. Tanto para misturar com as cascas da fumaça e também para esfumaçar o vidro. Rav Shmuel bar Zutra mat neachin, fala o sábio uma braita. Conforme essa opinião, o azeite de oliva é melhor do que os outros óleos para esfumaçar o vidro, mas para misturar com as cascas da fumaça, qualquer óleo é igual. Então, um debate sobre isso. Amar avuna, far avuna. Kol astrafim yafim idio, bestraf ktaf yafim ikulam. Tinha uma outra forma de preparar a tinta com a resina da árvore. Qualquer resina serve para isso, far avuna, mas a resina de uma certa árvore chamada ktaf é a melhor para preparar a tinta. Amar bichi abarashi amara falou sábio. Hamadik nesher Hanukkah, tzarich levarech. A pessoa vai acender a vela de Hanukkah, tem que fazer a bracha. Leadik nesher Hanukkah. E disse Rabir Mia, mais ainda, a pessoa não acendeu a Hanukkah ainda e viu uma Hanukkah acesa, também tem que fazer Brachá. Vamos ver qual Brachá ele faz. Amar Viuda, Yom Rishon Haroe Mevarech Shtayim, o Madlik Mevarech Shalosh. No primeiro dia de Hanukkah, a pessoa que vai acender a Hanukkah tem que fazer três Brachot. A pessoa que só vê a Hanukkah do outro acesa tem que fazer duas brachot. Então, a pessoa que vai acender tem que fazer a brachá da mitzvah. Hashem que deixamos a mitzvah, Hashem nos santificou e nos ordenou para acender a Hanukkah, a Lignesh al-Hanukkah. A segunda bracha é Shasani Simravotino, agradecendo a Hashem pelo milagre. A terceira bracha é Shehreano, que Hashem nos deu vida e nos fez chegar a esse momento. Então, essas são as três brachot. A pessoa que vê a Hanukkah, a seta de outro, tem que fazer duas brachot. Então, Mikan Veilach Madlik Mevarech Shtayim, Eruim Mevarech Achat. Isso no primeiro dia de Hanukkah. Três brachot daquele que vai acender, duas aquele que vê a Hanukkah acesa. Nos outros dias de Hanukkah, a pessoa que acende tem que fazer duas brachot, a pessoa que vê tem que fazer uma brachá só. Então, Maim Emaet, qual brachá não se faz nos próximos dias? Emaet Zman, não se faz a brachá de Sheikhano, a brachá de Sheikhano se faz só no primeiro dia. Pergunta, Benimot Nes, por que se faz a brachá do milagre Shassar e Simla Botino todos os dias de Hanukkah? Por que não só no primeiro dia? Explica, Nes, Kol Yom Eite. O milagre de Hanukkah não aconteceu só no primeiro dia e nos outros dias não. A gente acende as velas de Hanukkah em memória ao milagre do Pach HaShemen, do azeite que deveria ter durado um dia só e durou 8 dias na menorá do Beit HaMikdash. Então o milagre foi constante, todos os outros dias também teve milagre, que o azeite foi durando mais. Então, a pessoa que nos próximos dias, a pessoa vai acender a Hanukkah, faz a Berchad Asher Kedeshanu, a brachá da mitzvah de acender a vela de Hanukkah. A segunda brachá é Shassar e Simla Avotenu. Nos outros dias não se faz Sheherano. A pessoa que vê uma Hanukkah acesa nos próximos dias não faz Sheherano e também não faz a brachá de acender. Ele não está acendendo agora. Ele faz só a brachá de Shassar e Simla Avotenu. Pergunta, vem Hanzivano, a gente faz a brachá que Hashem nos santificou e nos ordenou para acender a vela de Hanukkah. Onde Hashem nos ordenou isso? A obrigação de acender a Hanukkah é uma obrigação rabínica. Turavave Amar Merota Sur Falavave, o Pasuk diz: você tem que obedecer às autoridades rabínicas, Lota Sur, não se desvie das autoridades rabínicas. Então, aqui a Torá ordenou a pessoa obedecer aos sábios. Então a pessoa vai fazer uma brachá para algo rabínico, vai fazer a brachá que Hashem nos ordenou também. Hashem falou, você tem que obedecer aos sábios. Então quando a gente vai obedecer, estamos cumprindo também a vontade de Hashem. Então Hashem nos ordenou para fazer isso. Então mesmo que o acendimento da Hanukkah é Midei Rabanan, é só uma obrigação rabínica, se faz a que Hashem Tzivanu nos ordenou. Rav Nechem Amar fala em Nechem outro pasuk também. Shal Avicha Ve'agetcha Zkenecha Ve'omru Lach. Skenecha são sábios, você tem que seguir as autoridades rabínicas. Metiv Rav Amram, pergunta Rav Amram, Admai, Mervim bo, Mishtatfim bo, Mevarchin alav, Mezamnin alav, Mafrishin oto arom, o Ben Hashmashot. Não vamos explicar cada lei sobre isso, vamos falar o que é relevante para nós agora. O Dmai, o que é Dmai? Então, quando a pessoa colhe a safra do campo dele, a gente já sabe, tem que separar trumot e maasrot, as oferendas para o coelho, os dízimos. O problema é, a pessoa vai comprar, digamos, maçãs de um amaretz, uma pessoa que não sabe das leis. Pode ser que não separou o dízimo. Sabe, disseram, isso é demais, é algo duvidoso. Compra as maçãs do amaretz e separa o dízimo na dúvida. Isso é uma obrigação rabínica. A Braita falou, você pode separar o Dmai sem roupa. A pessoa sem roupa pode separar o Dmai. Veia amar colme de Rabana vai brachá. Acha que cai a Roma e que me varech. Rabana vai amachanecha kadosh veleika. Se você tem razão, quando a pessoa cumpre uma mitzvah rabínica, tem que fazer a brachá, como no caso de Hanukkah, como é que ele vai separar o Dmai sem roupa? Ele não pode fazer a brachá sem roupa. Vai amachanecha kadosh, tem que fazer a brachá ou algo de santidade, uma forma santa, com a parte íntima dele como se deve, coberta. Como é que ele vai separar o Dmai fazendo a brachá sem roupa? Ele não vai fazer a brachá. Então o que se vê, quando a pessoa vai cumprir uma obrigação rabínica, não se faz a brachá, como no caso do que a gente acabou de falar do Dmai, porque para acender a Hanukkah, que é Midei Rabanan também, se faz a brachá. Amar Abai, Vadai de Divrei Abai Abraha, Safek de Divrei Abai Abraha. Fala, Baie, tem uma diferença entre Dmai e acender a Hanukkah. Acender a Hanukkah é Vadai, ou seja, tem algo que com certeza tem motivo para acender a Hanukkah, tem que divulgar o milagre, e os sábios obrigaram. Então a gente está fazendo uma mitzvah que é Vadai, ou seja, que o motivo é certeza que existe. Então quando a pessoa vai fazer a mitzvah, faz a Brachá. O caso do Dmai, o motivo da separação é duvidoso, porque pode ser que se ama Aretz, mesmo que ele não sabe das leis, pode ser que ele separou o dízimo. Então a base para essa lei rabínica, para separar o dízimo desse Dmai, é uma base duvidosa. Então é algo mais leve, e os sábios disseram separar o dízimo do Dmai e não faz Brachá. Pergunta Baiam Toshini, dessa feita de Ibrahim, o Baia Brachá. Pergunta mais, fora da terra de Israel, nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, tem dois dias de Yom Tov. Por que dois dias de Yom Tov? Porque, fora da terra de Israel, eles não sabiam quando na terra de Israel fixaram um novo mês. Pode ser que o mês anterior teve 29 dias, pode ser que teve 30 dias. E, então, eles não sabem quando foi fixado o novo mês na terra de Israel, eles moram longe. Então, chega a festa, eles não sabem se hoje é a festa ou o dia seguinte é a festa. Então, por isso, os sábios decretaram, faça dois dias de Yom Tov na dúvida. Então, a base desse segundo dia de Yom Tov é uma dúvida, como o Dmai. E a gente faz todas as brachot do Yom Tov, Bracha do Kiddush, Bracha nas rezas, como se fosse um dia de festa. Então, mesmo que é uma obrigação rabínica, e a base é uma base duvidosa, se faz todas as brachot. Porque no caso do Dmai, que também a base é duvidosa, talvez separou o dízimo, talvez não, não se faz a brachá para separação. Responde, Atam Keir Hederolizar Azilba. Explica, é verdade, em essência não deveríamos fazer as brachot do segundo dia de Yom Tov fora da terra de Israel, a base é duvidosa, uma obrigação rabínica só. Mas os sábios decretaram que sim, faça as brachot, para que as pessoas não desprezem esse dia. Ou seja, pode ser que as pessoas vão fazer pouco caso da obrigação do segundo dia de Yom Tov, senão vai ter nenhuma brachá do Yom Tov. Pode ser que as pessoas vão trabalhar nesse dia. Então, para isso não acontecer, os sábios decretaram o segundo dia de Yom Tov idêntico ao primeiro, com todas as leis e as brachot, para que as pessoas levem a sério. Rava Amar, Rova Me'ares Me'asrinem, Farava. Mais uma resposta diferente. Por que no caso do Dmai não se faz a brachá? Para separar o dízimo. Farava, no caso do Dmai é só uma chumra. Os sábios dificultaram a lei, mas não uma lei absoluta. Porque realmente não tem muito motivo para separar o dízimo do Dmai. Por que não? Porque a maioria dos Amearatzot, mesmo aqueles que não sabem, não tem conhecimento de Torá, os Amearatzot, a maioria deles separa o dízimo. É só uma minoria que não se separa. Então, toda essa obrigação de separar o dízimo do Dmai é uma obrigação muito fraca, é só uma chumrá. Os sábios dificultaram um pouco a lei, mas não uma obrigação absoluta, grave, como se tivesse como se fosse que a maioria dos Amearatzot não separasse o dízimo, aí teria um motivo grave para separar o dízimo, aí seria uma obrigação absoluta. Mas se a maioria dos Amearatzot separa o dízimo, então é só uma chumrá, essa obrigação de separar o dízimo, e os sábios disseram, separa o dízimo, mas não faz brachá. Já no caso do Yom Tov, Sheni, o segundo Yom Tov de fora da terra de Israel, tem uma dúvida, tem 50% de chance que realmente hoje é o Yom Tov, então é algo mais grave. E se faz todas as brachot. Amar avuna, falar avuna. Hatzil sheish lo shtei ptachim, tzricha shtei nerot. A pessoa tem um pátio com duas entradas. Se trata de Hanukkah aqui. Ele tem que acender a Hanukkah nas duas entradas. Amarava, farava, explicando. Lo amran ela mishtei ruchot. Farava, quando isso se aplica? Quando tem duas entradas do pátio dele em duas direções diferentes. Tem uma, por exemplo, uma entrada na parte norte, uma entrada na direção leste do pátio. São duas direções diferentes. Aí tem que acender a Hanukkah em cada entrada, mesmo que as duas entradas são de uma pessoa só, acende a Hanukkah nas duas entradas. Mas se as duas entradas estão na mesma direção, as duas estão no norte, digamos, você acende a Hanukkah numa entrada só. Mas, tá, por que essa lei? e leio Mishum Hashada. Talvez é porque as pessoas podem suspeitar dele que ele não acendeu a Hanukkah. Analisa aqui melhor. Hashada de Mar, quem é que vai suspeitar dele? E leio uma Hashada de Alma. Talvez quem vai suspeitar dele é alguém que está visitando essa cidade, não mora lá. Talvez é isso. Filho Miru Arrachad Namelibai. Se alguém que está visitando essa cidade, então ele não conhece como são os pátios dessa cidade, então mesmo se tem duas entradas na mesma direção do pátio, duas entradas na direção norte, digamos, ele teria que acender nas duas entradas, porque pode ser que essa visita dentro da cidade vai passar lá, vai ver uma entrada com Hanukkah, outra entrada sem Hanukkah, e vai falar, deve ser que esse dono da segunda entrada não acendeu a Hanukkah, ele não vai saber que são duas entradas da mesma pessoa, então ele vai suspeitar que alguém não acendeu a Hanukkah, o que não é bom. Então se esse é o motivo, a pessoa deveria acender a Hanukkah nas duas entradas, mesmo se são duas entradas da mesma direção. Isso não foi dito antes. Então não pode ser que essa explicação. E Hashad de Bnei Mata, então se a suspeita é das pessoas que moram nessa cidade, também isso não funciona. Afinal, o mistério roda na Olibar. Porque se alguém que mora nessa cidade conhece, mais ou menos, normalmente conhece como são os pátios dessa cidade, e mesmo se uma pessoa tem duas entradas em duas direções diferentes no pátio dele, uma entrada na direção norte, outra, digamos, na direção leste, ele não teria que acender duas Hanukkiot, porque se alguém que mora nessa cidade, normalmente, ele sabe que as duas entradas referem à mesma pessoa. São duas entradas do pátio de fulano. Então, por que acender duas Hanukkiot nas duas entradas? Se são duas direções diferentes? Qual que é a explicação da lei, então? Explica. Leulam Mishum Hashada de Bnei Mata. O receio é que alguém da cidade vai suspeitar dele. Por quê? Vezimnin de Michle Febeai, Velochal Febeai. Explica o seguinte, pode ser que alguém da cidade sabe que são duas entradas de uma pessoa só, mas talvez ele vai passar só na frente de uma das entradas e não vai ter Hanukkah lá, e vai suspeitar que essa pessoa não acendeu a Hanukkah também na outra entrada. Então para não ter nenhuma suspeita, para que ninguém pense mal de ninguém, a pessoa tem que acender duas Hanukkah, uma em cada entrada. Mas se são duas entradas na mesma direção, a pessoa que passa por lá e mora na cidade sabe que são duas entradas da mesma pessoa. Ele viu uma Hanukkah numa das entradas, está na mesma direção. Então, não tem motivo para suspeitar. Pero dominar temra de Hashem le Hashem. De onde se vê isso, que os sábios têm que decretar coisas por suspeitas das pessoas? Netanya fala braita. אמר רבי שמעון דיסר רבי שמעון בשביל ארבעה דברים אמרה תורה להניח פאה בסוף שדהו. A pessoa colhe o campo dele, tem que deixar o final do campo sem colher para que os pobres colham. Essa é a missão de PA. Por que justamente o final do campo? Ele colhe o campo inteiro dele e deixa o final para os pobres. Por que ele não pode deixar outra parte, em outro momento, para os pobres escolher? Fala me chamando quatro motivos. Ipnei Gezranim, Ipnei Bituranim, Ipnei Hashad, Ipnei Baal Techalev. O que significa tudo isso? Ipnei Gezranim, o primeiro motivo. Shelo ire balabait sha'ap nuyam, veomar lekrovoni, hanez do PA. Se o dono do campo pudesse escolher quando ele vai deixar, qual parte do campo para o pobre colher, então tem um receio. Pode ser que o dono do campo vai chegar lá, vai ver que não tem pobres na área, vai chamar o primo dele, o amigo dele, pobre, e vai falar, isso é PA, colhe tudo. Então, ele vai estar prejudicando os outros pobres para beneficiar o conhecido dele. Isso é está prejudicando, está roubando dos outros pobres, de certa forma. Então, os sábios disseram, deixa o final da sua colheita para os pobres colherem. Aí os pobres vão saber quando isso vai acontecer e vão lá no campo. Viramos a página. O Ipnei Bituranim. O que significa isso? Se o proprietário do campo pudesse escolher quando ele vai separar a PA, quando ele quiser, os pobres vão ter que ficar lá de plantão por um longo período, porque caso o proprietário vai separar a PA agora, eles vão estar lá. Mas eles vão perder muito tempo, isso vai atrapalhar a vida deles mais do que já está difícil. Então, por isso, eles falaram que o proprietário tem que deixar o final da colheita para o pobre. Mipnei Hashad. O terceiro motivo é por causa de uma suspeita. A suspeita é a seguinte: pode ser que as pessoas, se o proprietário pudesse separar a PA quando ele quisesse, e ele não separou a PA ainda, pode ser que as pessoas vão pensar mal dele, que ele não vai separar a PA também depois. Depois isso não acontecer, falaram: não, deixa o final do campo para os pobres escolherem. As pessoas sabem que é no final da colheita, então ninguém vai falar mal dele. Não chegou o momento de separar a PA ainda, se ele está ainda colhendo. O Mishum Baal Techale significa isso, Atu Kulu lá Mishum Baal Techale, e no Amaral explicará, vai me criar a mãe. Fará, o quarto motivo é o seguinte: pode ser que esse proprietário do campo, se ele pudesse escolher quando ele vai separar a PA, pode ser que ele não vai separar a PA. Vão perguntar para ele: cadê a PA? Ele fala: eu já separei antes. Para isso não acontecer, falaram: deixa o final da sua colheita para os pobres. Ele não tem escapatória, então. Então o que se vê? Que sabe, os decretos, sim, decretos por causa de suspeitas das pessoas, não querem que uma pessoa pense mal do outro. Então, decretaram cercas. Amara Mitzchak Bar Ledif Amaravuna falou assim: Neshe Eslash Tepiot. Se tem um pote com azeite, com dois pavis, serve como duas velas, e duas pessoas podem acender cada um pavio, como se fossem duas velas de Hanukkah. Isso vale. Amarava, farava. Milakiara Shemer Beikifa Ptilot. A pessoa encheu um pote de azeite e colocou vários pavis em volta. Kafa Leakli, Olele Kama Bne Adam. Se os pavios estão separados, ele colocou algo separando cada pavio, as chamas não se juntam, cada pavio é uma vela, e pode ser uma vela de Hanukkah para uma pessoa diferente. Louca fala a Clea Sakimim Medura, a Filolehana Menalua. Se ele não colocou nada separando os pavios e as chamas se juntaram, ficou uma fogueira, isso não serve como vela de Hanukkah nem para uma pessoa só. Porque para a mitzvah de Hanukkah temos que acender uma vela, não uma fogueira. Isso é uma fogueira. Amarava, Pshitali, essa seguinte lei é clara: Ner Beto, Vener Hanukkah, Ner Beto Adif. Mishum Shalom Bayit. A pessoa que tem dinheiro só para comprar uma vela, o que ele compra? A vela de Shabbat ou a vela de Hanukkah? Farava, é claro que ele compra a vela de Shabbat. O motivo que a gente acende velas para o Shabbat é por Shalom Bayit. Se as pessoas vão estar no escuro à noite, no Shabbat, naquela época não tinha eletricidade, as pessoas vão ficar de mau humor, podem chegar a brigar. Então, acende as velas de Shabbat para ter paz na casa. Isso é mais importante do que acender a vela de Hanukkah. Acender a vela de Hanukkah é para divulgar o milagre de Hanukkah. Mais importante do que isso é o Shalom Bayit, a paz em casa. Tem uma vela de Shabbat em prioridade. Ner Beto Bekidush Hayom, Ner Beto Adif. Se ele tem dinheiro para comprar ou a vela de Shabbat ou vinho para o Kiddush, compra a vela de Shabbat. Porque a paz em casa é mais importante do que o Kiddush. Mishum Shalom Beto. Vai Rava, pergunta Rava. Ner Hanukkah Bekidush Hayom, mal. A pessoa tem dinheiro para comprar ou vela de Hanukkah ou vinho para o Kiddush do Shabbat. O que vem antes? Kiddush Hayom Adiv Detadir. Talvez o Kiddush vem antes, porque o Kiddush é uma mitzvah frequente, é mais constante. Toda semana a gente tem Kiddush. E Detadir é uma coisa mais frequente, tem prioridade normalmente. E a vela de Hanukkah é só 8 dias por ano. Então talvez o Kiddush tem prioridade. Ou Dilma Ner Hanukkah Adiv Mishum Pirsuminissa. Ou talvez. Não. Talvez a vela de Hanukkah tenha prioridade, porque temos que divulgar o milagre de Hanukkah. Talvez isso é mais importante do que o Kiddush, mesmo constante. Bata de baia adar pasta, ner hanukkah adif mishum pirsume isa. Depois que Rava perguntou, ele próprio respondeu que a vela de Hanukkah vem antes do que o Kiddush, por causa de pirsume isa divulgar o milagre, isso é mais importante. Amar Rabuna fala Rabuna. Haragir bene haver lei banim tamidei chachamim. A pessoa que acende muitas velas para o Shabbat vai merecer filhos sábios da Torá. Tamidei chachamim. Azair bem mezuzá, zohel dirá na. A pessoa que ele capricha na mezuzá da casa dele vai merecer uma casa bonita. Azair bem tzitzit, zohel talit na. A pessoa que ele capricha no tzitzit dele merece uma roupa bonita. Azair bem kidushayom, zohel malegar veyayim. A pessoa que capricha, ele é cauteloso e cuidadoso com o kiddush do dia, no Shabbat do Yom Tov, vai merecer grandes quantidades, grande fartura de vinho. Ravuna Abaragi da Abahari Vetane Apitra de Rabi Avin. Ravuna costumava passar na frente da casa de Rabi Avin. Nagara, Rabi Avin era um marceneiro. Casa da Abaragi Beshrag Tuva. Ravuna viu que Rabi Avin acendia muitas velas para o Shabbat. Amar tre gavre lavre venav que meacha. Ravuna falou: Rabi Avin, o marceneiro, vai merecer dois sábios que vão sair dele. Navkeminai o Ravid e Baravim, Rabihia Baravim, e realmente saiu de Rabi Avin, Ravidi e Rabihia Baravim. Porque Rabi Avin ele caprichava e acendia muitas velas para o Shabbat. Ravchiza Baravi da Avachari Vetana Pitra de Benasha, de Ravchizvi. Ravchiza costumava passar na frente da casa do pai de Ravchizvi. Chaza de Avaragir Beshragetuva também, o pai de Ravchizvi costumava acender muitas velas em honra ao Shabbat. Amar Gavra Rabba Nafak Meacha. Foi Rav Chizda, vai sair daqui desse senhor, um grande sábio. Nafak Minayo Rav Shizvi, saiu dele Rav Shizvi. Então a explicação é que a luz das velas representa a luz da Torá. A Torá ilumina a vida, ilumina o mundo com uma vela. Então quando a pessoa capricha na vela de mitzvah, na vela de Shabbat, sai dele Tamidei Chachamim que vão iluminar o mundo com a Torá. Conta que a Gemara, Dvito de Rav Yosef, Hava Meachra Umad Lekala. A esposa de Rav Yosef costumava acender as velas de Shabbat logo antes do anoitecer, da entrada do Shabbat. Amalá Rav Yosef, falou Rav Yosef, Mabraita, Tânia. Loi Amir Shamud Anan Yomam, Ve Amud Aesh Laila. Meramed Shamud Anan Mashlim Lamud Aesh, Ve Amud Aesh Mashlim Lamud Anan. No deserto, a gente sabe, da Torá, o povo judeu tinha um pilar de nuvem de dia, Amud Anan, e à noite tinha o pilar de fogo que iluminava o caminho. Fala Braita, o pilar de nuvem aparecia antes do amanhecer e o pilar de fogo aparecia antes do anoitecer. Então, fala Yosef que a esposa dele tem que acender a vela de Shabbat antes do que ela acende, como o pilar de fogo aparecia antes do anoitecer. Savelakduma, então ela falou, ela vai acender as velas de Shabbat bem antes. Amanda Oseba falou, um sabio para ela que não, Tanina, disse a Braita, o Bivash, o Yagdim, o Yacher. Falou a Braita, você não pode acender as velas de Shabbat logo em cima do anoitecer, e nem muito antes. Se o Shabbat começa às 5 da tarde, a pessoa vai acender as velas de Shabbat às 3 da tarde, não vai estar visível, claro para todos que ele acendeu a vela de Shabbat para o Shabbat. Pode ser que acendeu por outro motivo. Então tem que acender as velas de Shabbat próximo ao Shabbat, digamos 20 minutos antes, 40 minutos antes, mas não em cima da hora também. Nem muito antes, nem muito depois. Amarava parava derachim rabanan havulei balin rabanan. A pessoa que ama os sábios da Torá, os tamidei chachamim, vai ter filhos tamidei chachamim. Demokin rabanan havulei chatnavat rabanan. A pessoa que honra os sábios da Torá, ele não ama o sábio da Torá, mas ele honra o sábio da Torá. Vai merecer genros que são Tamidei Chachamim. De Dachim Mirabanan, o Gufa Betru Mirabanan. Apesar que tem medo dos Tamidei Chachamim, ele próprio vai virar um Tamid Chacham. Veilav Barachio, o que acontece se ele tem medo do Tamid Chacham? Ele tem medo dos sábios, mas ele próprio não estuda, então ele não vai virar um Tamid Chacham. Então o que vai acontecer com ele? Mishtaman Mili Getru Mirabanan. Se ele teme os sábios, mas não estuda a Torá tanto, Tamid Chacham não vai virar. Mas o que ele fala vai ser aceito pelas pessoas como se fosse que um Talmid Chacham disse isso. O que ele vai falar vai ser recebido pelas pessoas com facilidade. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver a lei de Shemen Srefa, continuando as explicações da nossa Mishnah, o que a gente pode usar ou não para acender as velas do Shabbat, vamos ver mais sobre as leis de Hanukkah também, com muito mais conceito. Até mais, Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.